Ora, muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Damos as boas-vindas a todas e a todos, agradecendo desde já a vossa presença. Esta sessão pretende ser o culminar das comemorações do 50º aniversário da APD, que se desenvolveram desde o início de 2022, com inúmeras ações por todo o país, celebrando os 50 anos de história desta que é a mais antiga organização de defesa dos direitos das pessoas com deficiência em Portugal. E vamos dar início a esta sessão com um momento cultural proporcionado pelo coro Lopes Graça da Academia de Amadores de Música, para quem peço o vosso aplauso.
Em primeiro lugar, agradecer o convite que nos foi feito de participarmos nesta sessão de comemoração dos 50 anos da APD, Associação Portuguesa de Deficientes, uma associação humanista que não por acaso surge em 1972 e, portanto, começa já a dar sinais de mostra de uma mudança que seria desenhar e que vamos comemorar 2 anos daqui no ano que vem, do 25 de abril de 1974, ou seja, estas dinâmicas que não ocorrem só por si, ocorrem porque a sociedade as requer e as impõe. E o Coro Lopes Graça fez parte dessa dinâmica desde 1945, quando é fundado por Lopes Graça e com as canções criadas na altura, as canções heroicas, como assim as conhecemos, e mais tarde com todo um vasto repertório de canções populares trazidas para o movimento coral pela escrita, pelo acrescento do autor Lopes Graça, que dá nome ao nosso coro, cujo repertório nós cantamos. Mas muito nos orgulha poder participar neste momento, nesta iniciativa da APD, porque nos torna mais participantes também nesta luta, que é uma luta muito longa e para continuar muito longa, pela promoção da igualdade a todos os níveis, pela superação das deficiências que a sociedade tem para enquadrar os cidadãos portadores de deficiência. E essa é uma tarefa que esta associação realiza, que dá um belíssimo exemplo ao movimento associativo, e que nós vamos pouco a pouco partilhando com nestes pequenos momentos convosco, nestes momentos, que nos vai tornando também um pouco mais conscientes nós próprios dos pequenos detalhes da vida em que esta atitude pode fazer a diferença, não é? E isto é para nós importante, por exemplo, pelo facto de também no coro temos elementos que requerem acessibilidades próprias e para o qual temos que criar essas condições e garanti-las sempre. E, por exemplo, ao abrir ali a porta da entrada, não abrir só a porta habitual, abrir a outra que tem a passadeira, e, porque às vezes há esquecimentos de coisinhas pequenas, mas que fazem uma grande diferença. A nossa primeira peça é de origem popular e foi usada, portanto, ela é trazida do Douro Litoral e tem uma mensagem muito clara. Ela chama-se Os Homens que Vão para a Guerra. E é uma peça que retrata a consciência que o povo tem de que a guerra não é um caminho. E, portanto, de Fernando Lopes Graça, uma peça originária de Douro Litoral, Os Homens que Vão para a Guerra.
Oh,
Lopes de Graça inicia a composição em 1946 em diante, chamadas canções heroicas, muito cedo foram proibidas. Logo no ano da sua edição, foi a mesma impedida de circular. Dela faziam parte títulos como Canto do Livre, da autoria de Soares de Passos, poeta do romantismo, mas de um ultra-romantismo que Lopes de Graça traz juntamente com os poemas dos poetas do neorrealismo, com quem partilhava o espaço de intervenção. Canto do Livre, Quando a Alegria For de Todos, e Livre, esta última de Carlos de Oliveira, serão as três primeiras canções heroicas que iremos trazer-vos.
Thank you.
As canções heroicas ficaram assim designadas pelo papel que desempenharam como projeto de levantamento da consciência cívica. Não eram apenas canções de luta, ou melhor, não eram apenas canções diretamente consagradas à luta. Eram canções que falavam de muitas outras formas de luta em que o amor, a felicidade, a tristeza, a melancolia, todas elas têm papel, fazem parte da vida. Estas canções, portanto, chamavam-se canções heroicas, dramáticas, bucólicas e outras. Esta era a designação mais completa da coletânea, então iniciada em 1946. Não te deites coração, de Edmundo Bettencourt. Firmeza, de João José Cuxufel. As próximas duas heróicas. A canção Firmeza, com o poema de José João Cuxufel, é dedicada especialmente àqueles que nesta casa batalham pela democracia, em todos aqueles detalhes, com todas as dificuldades que essa batalha, que nunca é simples e linear, acarreta. Esta é dedicada a vós. A última peça do nosso breve programa é Jornada, com texto de José Gomes Ferreira. Jornada sempre foi uma canção, foi adotada como hino do mudo juvenil, logo em 47 até 50, e cantada em todos os momentos em que haviam aquelas reuniões de mobilização da juventude da época, e manteve-se como uma peça que, pela sua letra, também nos suscita ser o sempre foi assim mantido, o último gesto de despedida de algum companheiro que nos deixa, como foi o caso do Fernando Gomes, um dos nossos cantores, o baixo, que depois de 40 e muitos anos de coro, a vida cumpriu o seu ciclo. E então, sendo a nossa atuação presente neste momento e já na sua ausência, em homenagem ao Fernando Gomes, mas também a todos aqueles lutadores que, pelo caminho, a vida foi ceifando, mas que faz parte, é o ciclo da vida, e é uma peça que nos ensina também que a jornada é um caminhar contínuo, permanente, de muitas e muitas gerações.
Thank you.
Ora, o nosso muito obrigada ao Coro Lopes Graça pela esta belíssima apresentação que nos fez. Pedi agora aos membros da mesa que pudessem sentar-se, por favor. Ora, então, aqui estamos nós para dar início a uma outra parte da nossa iniciativa. Vou passar a apresentar a mesa. À minha esquerda tenho o professor Joaquim Cardoso, sócio fundador da APD e membro da sua direção nacional. Ao meu lado esquerdo temos Ana Sesudo, presidente da mesa da Assembleia Geral da APD. Do meu lado direito temos o Jorge Gouveia, membro da direção executiva da CNOD. E aqui do meu lado direito, Gisela Valente, presidente da Associação da Direção Nacional da Associação Portuguesa de Deficientes. E para darmos início às nossas intervenções, passo então a palavra à Gisela Valente.
Boa tarde a todos que honram a Associação Portuguesa de Deficientes com a sua presença. E um enorme agradecimento ao Coro Lopes Graça pelo seu maravilhoso momento musical. Estamos aqui hoje na Casa da Democracia a celebrar o fim das comemorações do 50º aniversário da APD. Lamentamos, mas compreendemos os motivos da ausência neste momento de celebração da Senhora Secretária de Estado, que muito prezamos. Agradecemos a parabenização pessoal do Sr. Engenheiro Rodrigo Ramos, Presidente do INR, que, não vindo, muito bem se faz representar. Agradecemos também a todos os que não puderam estar, mas nos enviaram as devidas felicitações. A APD tem como missão a defesa dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Por isso, entendemos que devemos iniciar esta sessão pedindo um minuto de silêncio em memória de todos os nossos sócios, atletas e dirigentes que se dedicaram altruisticamente a esta missão e que, entretanto, faleceram, personificando-os na figura do dirigente Fernando Maurício, membro da atual Direção Nacional e que recentemente partiu, deixando um legado imensurável de trabalho em prol da defesa dos direitos humanos das pessoas com deficiência, tanto a nível nacional como internacional. Todo este trabalho merece ser reconhecido e, por isso, a Direção Nacional irá atribuir, em momento oportuno, à família de Fernando Maurício uma medalha da APD. Peço então a todos um minuto de silêncio. Foi precisamente há 51 anos, no dia 14 de abril de 1972, que a APD foi fundada por pessoas com deficiência, determinadas a conquistar direitos, pessoas que se encontraram para defender esses direitos, por ocasião da primeira iniciativa legislativa sobre reabilitação em 1971. Mas disso falará melhor do que eu, o sócio fundador, Joaquim Cardoso, que está presente nesta mesa e é dirigente nacional, que muito tem contribuído para este vasto património de ação e de prestígio que tem a APD. A APD é uma instituição de utilidade pública desde 26 de setembro de 1978, que tem a especificidade de promover e defender todos os direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência. Todo este trabalho acontece devido à sua estrutura nacional, mas também ao trabalho local, através das 5 delegações distritais, Braga, Porto, Leiria, Évora e Setúbal, das 7 delegações locais, Paredes, Amarante, Amadora, Cascais, Seixal, Sintra, São Miguel, na região autónoma dos Açores, e uma delegação regional na Madeira. Edita trimestralmente o jornal Associação com uma tiragem superior a 15 mil exemplares, que constitui um elo de ligação com milhares de associados a nível nacional. A APD orgulha-se também de ter sido pioneira na criação de uma escola de desporto adaptado em Portugal. Recentemente, Portugal consagrou-se campeão europeu e mundial em handball em cadeira de rodas, sendo que a maioria desses atletas são da APD. Poderia terminar esta intervenção realçando os objetivos alcançados pela ação em defesa da inclusão das pessoas com deficiência. Contudo, consideramos mais apropriado apresentar uma reflexão sobre o que falta fazer para se alcançar essa tão desejada inclusão, pois consideramos essencial um reajuste na orientação das políticas relativas às pessoas com deficiência, de forma a assegurar o efetivo gozo dos direitos consagrados pela legislação. A Constituição da República Portuguesa, a Lei da Não Discriminação, Lei 46 de 2006, a Lei 38 de 2004, sobre o regime jurídico de prevenção, habilitação, reabilitação e a participação das pessoas com deficiência, e a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, constituem o nosso quadro jurídico estruturante de outras leis e decretos-lei que garantem as condições para que as pessoas com deficiência possam exercer os direitos consagrados em domínios específicos, como é o caso das acessibilidades, da mobilidade, da educação inclusiva, do emprego e formação profissional, dos cuidados de saúde e de reabilitação, da atribuição de produtos de apoio, da prestação social de inclusão, entre outras. O problema aqui é que a legislação está muito longe de ser cumprida e no nosso dia-a-dia as pessoas com deficiência continuam a ser discriminadas. Continuamos a não ser um país acessível, condenando muitas pessoas com deficiência a uma permanente situação de confinamento e, por vezes, também sujeitas a precárias condições de habitação, bem como de pobreza evidente. O incumprimento da lei é notório no acesso à informação e à comunicação de muitas pessoas com deficiência auditiva, visual e cognitiva. Neste âmbito, é preocupante a situação de infoexclusão de muitas pessoas com deficiência quando se acelera a transição para o digital. persistem gritantes insuficiências de acessibilidade nos transportes públicos, criando graves problemas no acesso a bens e serviços essenciais, como a saúde, o emprego, a educação, a formação profissional, a cultura, entre outros. Particularmente grave é o aumento do isolamento das pessoas com deficiência nas zonas rurais. Face à rarefação de transportes públicos associada ao aumento da concentração de serviços públicos nas sedes de concelho e, em alguns casos, em zonas urbanas longe dos concelhos de residência. A escola inclusiva para todos continua a ser uma utopia, perpetuando-se as condições que conduzem a baixas qualificações de muitos jovens com necessidades educativas especiais, prejudicando a sua inclusão no mercado de trabalho. Acresce a ausência de respostas no âmbito da formação profissional para jovens com deficiência que ultrapassam a idade do ensino obrigatório. O acesso das pessoas com deficiência aos cuidados de saúde continua a sofrer muitas limitações. As dificuldades de transporte, as taxas moderadoras, as listas de espera, o custo dos medicamentos e de outros produtos de tratamento, sobretudo no caso das famílias em situação de pobreza e precariedade social. Ainda na área da saúde, é crítica a falta de coordenação entre as unidades de prevenção, de tratamento e de recuperação. Esta descoordenação obriga as pessoas com deficiência e as suas famílias a efetuarem inúmeras deslocações e visitas a instituições, enquanto aumenta o tempo de espera entre os diversos tipos de intervenção médica e a atribuição das ajudas técnicas. Relacionado ainda com a área da saúde, não nos podemos esquecer da escandalosa morosidade para a obtenção do atestado de incapacidade de multiusos, sobretudo no caso dos novos requerentes. Outro enorme déficit de acesso registra-se no caso do desporto adaptado, pela gritante falta de apoios e equipamentos, além de ser uma atividade praticamente inexistente durante todo o percurso escolar das crianças e jovens com deficiência. Sem dúvida que a criação da Prestação Social de Inclusão, a PSI, foi um enorme progresso. Contudo, o valor da PSI continua muito baixo, não garantindo a subsistência das pessoas. É verdade que poucos titulares da PSI requereram o complemento. Resta saber se tal se deve ao facto dos mais necessitados desconhecerem os seus direitos ou de não conseguirem ultrapassar as dificuldades de acesso aos requisitos burocráticos exigidos para usufruírem do complemento. O modelo de vida independente, na versão do projeto piloto que foi implementado, não passa de um modelo melhorado de assistência pessoal que não integra as diversas vertentes da acessibilidade indispensável à prática da vida independente. As pessoas com deficiência são particularmente vulneráveis a situações de pandemia, de crise económica, de conflitos sociais ou de guerra, porque têm mais dificuldades no acesso aos serviços de saúde e a medidas de proteção, porque têm maior incidência de doenças associadas ou provocadas pela sua condição de deficiência, porque as discriminações de que são alvo tendem a aumentar em situações que, pela sua própria natureza, são geradoras de múltiplas violências. Estas são as palavras sábias da ONU e da OMS, e foi precisamente isto que aconteceu e acontece em Portugal. E continuará a acontecer se não forem tomadas as medidas adequadas. Mas para prevenir é preciso conhecer E até agora, o que se conhece são apenas queixas de quem está mais próximo das associações. Além dos resultados de 2 estudos parciais levados a cabo pelo Observatório dos Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência e pela Confederação das Organizações das Pessoas com Deficiência, existe um sentimento generalizado de abandono entre as pessoas com deficiência pela ausência de informações específicas, acessíveis e direcionadas para as pessoas com deficiência, além da suspensão ou redução de terapias, de apoios, assistência pessoal e outros serviços essenciais. Refletindo sobre o dramático facto de as pessoas com deficiência continuarem a ser discriminadas pela sonegação dos direitos que lhes estão legalmente garantidos, conclui-se que tal se deve fundamentalmente à carência de meios para os levar a cabo, à opacidade dos procedimentos burocráticos na aplicação da legislação e à à desarticulação entre os diversos serviços públicos, sendo que estas 3 ordens de razões estão profundamente interligadas. A carência de meios começa com as insuficientes dotações orçamentais para a política de inclusão das pessoas com deficiência, tanto a nível global como setorial. A prática persiste da suborçamentação, reflete-se igualmente na carência de profissionais, sobretudo na saúde e educação. Alertamos para o desvirtuamento da lei. Fomenta uma cultura institucional de indiferença dos serviços públicos face aos problemas, dificuldades e carências das pessoas com deficiência. A solidariedade transforma-se em caridade. Os direitos consagrados pela lei esfumam-se, aumentando as discriminações e as desigualdades. A APD está particularmente preocupada com a tendência à redução de direitos das pessoas com um grau de incapacidade inferior a 80%. Por isso, discordamos que a recente lei da antecipação da idade da reforma para as pessoas com deficiência contemple apenas pessoas com deficiência com um grau de incapacidade igual ou superior a 80%. Bem como os limites à prestação social para a inclusão impostos às pessoas que trabalhem e que tenham um grau de incapacidade entre 60% e 80%. É, pois, imprescindível que as associações de pessoas com deficiência estejam atentas a estes fenómenos, os identifiquem, os estudem e os denunciem pelos meios que estiverem ao seu alcance, visando a sensibilização dos intervenientes, a correção de medidas administrativas lesivas dos direitos das pessoas com deficiência e consequente melhoria da tomada de decisões políticas. Poderá dizer-se que o cumprimento integral da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência não deve limitar-se a alertas, mas sim a desenvolver ações. Neste dia de grande significado, pretendemos que se cumpra o desafio lançado há 46 anos na Constituição da República Portuguesa. Defendemos e queremos que os nossos princípios fundamentais, em convergência com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, sejam cumpridos. A não discriminação, a igualdade de oportunidades, a participação, a plena inclusão. Queremos que chegou à altura de de refletir sobre a forma efetiva de participação de todas as pessoas com deficiência através das suas organizações representativas no processo de implementação, acompanhamento e monitorização das políticas e medidas destinadas a cumprir as disposições da Convenção que atualmente não estão asseguradas. O direito de participação é uma obrigação de aplicação imediata porque diz respeito aos processos de tomada de decisão, implementação e monitorização da Convenção. A participação das organizações de pessoas com deficiência no percurso de implementação da Convenção permitir-lhes-ia identificar e assinalar as medidas suscetíveis de promover ou impedir o exercício dos seus direitos, tornando mais eficazes as políticas e medidas. A participação plena e efetiva deve ser entendida como um processo regular e não como um facto pontual e isolado. Por isso, defendemos a criação de um órgão de consulta permanente na dependência do Conselho de Ministros, constituído por organizações de pessoas com deficiência. Por isso, afirmamos que o financiamento das ONGs de pessoas com deficiência deve corresponder às reais necessidades destas organizações, para que possam desenvolver a sua atividade de defesa dos direitos humanos sem constrangimentos. Finalizo dizendo que, iniciado aqui o 51º aniversário da APD, renovamos forças para continuar a lutar por uma mudança real nas políticas relativas à deficiência, pela salvaguarda dos direitos das pessoas com deficiência, pelas pessoas com deficiência e com as pessoas com deficiência, essencialmente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Dou agora a palavra ao professor Joaquim Cardoso.
Senhoras e senhores, ilustríssimos convidados, não cito todos porque não sei quem está, não consegui essa informação. Agradecemos a todos, mas há faltas que não podemos deixar de sublinhar. As formas diplomáticas de justificar as ausências não escondem a desilusão que nos tem causado ao longo dos 50 anos uma contradição insuperável. Os poderes políticos não inscreveram na agenda a inclusão. O partido que fez as duas últimas leis de reabilitação, que não regulamentou, foi o primeiro partido a ser o mais redutor na inclusão, suspendendo ou dissolvendo o órgão de participação Conselho Nacional de Reabilitação. Isto significa que estamos perante factos que temos que denunciar. Para que entendam o que se quer dizer, cito-vos apenas uma quadra do poeta Aleixo. Se vivi de tudo à míngua, se tudo me foi vedado, deixai que vos mostre a língua com o freio bem cortado. É que, na verdade, há muitos anos que tenho sentido que vivemos uma farsa. Há um grupo de gente, de pessoas, de famílias, de organizações, convictos da Convenção dos Direitos Humanos, consagrados na Declaração Universal dos Direitos do Homem, possível divulgar com as liberdades de abril. Esse grupo foi-se convencendo, foi-se iludindo, que de facto a inclusão vinha por aí. Está no papel, está nas leis. Pode-se mesmo dizer que Portugal tem as leis mais evoluídas da Europa e as práticas mais abjetas. É preciso dizê-lo. Do Alentejo, aquele que conhece a pobreza, aquele que durante muitos anos pisou descalço os pés no chão, não pode calar a revolta e a crítica dura. E quem não gostar, eu lamento. Eu gostei muito menos da fome que passei. E, portanto, não me convencem conversas, não convencem sublimações, quando há milhões, quando são desviados milhões para a guerra antagónica à inclusão, quando são desviados milhões para outras vaidades, quando são dados milhões em indemnizações fraudulentas, que se faz da fome e da pobreza, que se fez dos companheiros hemodializados e hemofílicos que morreram, deixando impune o Estado dito de direito democrático. Onde está a dignidade democrática? Não é a justiça um atributo da democracia? Não nos iludamos. Há uma contradição entre a utopia da inclusão, entre a utopia que nós defendemos, que a Associação Portuguesa de Deficientes é o primeiro protagonista, e a real prática e atitude dos poderes políticos. A Associação Portuguesa de Deficientes nasceu a partir do debate conducente à aprovação da Lei 671. E ela introduziu algumas novidades que não agradaram a outras associações instaladas, beneficiando de favores bem longe da ética republicana. A universalidade, a transparência, a singularidade, a inovação, a regionalização e a probidade foram efetivamente novidades que a Associação Portuguesa de Deficientes introduziu. Não posso deixar de recordar aqui dezenas de amigos que dedicaram suas vidas à nobilíssima causa da inclusão. Conheci-os. Passámos muitas noites a preparar propostas que a seguir eram rasgadas ou guardadas em qualquer gaveta no fundo e não eram nem sequer lidas nem ouvidas. As leis sobre deficiência não foram consultadas com as organizações. E partindo do disposto na Declaração Universal dos Direitos dos Deficientes, aprovada pela Resolução 3.447/75, são leis antidemocráticas. Quer no primeiro Congresso Europeu das Pessoas com Deficiência, Madrid, 2002, quer nas regras gerais para a igualdade de oportunidades que seguiram ao ano, ano Internacional da Deficiência, quer nos estatutos da DPI, quer em declarações de organizações idóneas internacionais, sempre se disse que não há inclusão à margem das organizações representativas das pessoas com deficiência. Repito, não há inclusão à margem das organizações representativas das pessoas com deficiência. Suprimir a participação é enterrar a inclusão e pôr-lhe por cima uma bandeira de papel, uma farsa de discurso retórico. Por isso mesmo, o que é preciso nestes 50 anos é fazer a história, dizer a verdade e preparar mais 50 anos de luta. Não cabam aqui as comemorações dos 50 anos da APD, porque as comemorações dos 50 anos da APD associam-se às comemorações dos 50 anos desta gloriosa Revolução de Abril. Essa sim que abriu a porta à inclusão, à utopia, não à realidade. Essa sim que instituiu a liberdade de associação. Esta sim que permitiu que as pessoas com deficiência dissessem de viva voz os seus sofrimentos. Talvez muita gente não saiba, mas é bom saber que muitas pessoas cegas que tocavam nas ruas eram presas e eram retiradas das migalhas que eram dadas por esmolas, porque pediam na rua, porque isso envergonhava o regime fascista, o regime que escondia a pobreza em Portugal. Isto são verdades que têm que ser ditas. É verdade que muitos cegos, e eu conheço bem melhor a história, mas muitos cegos e outras pessoas com deficiência tinham formações. Ficavam em casa porque não tinham trabalho. A Lei 671, de 8 de novembro, consagrou a quota de emprego obrigatório na sua base 16. Mas essa quota nunca foi regulamentada. As leis de reabilitação não foram regulamentadas. Falava-se da escola. A escola, inclusive, foi introduzida em Portugal a partir da criação da Fundação Raquel e Martin Schein, por influência estrangeira. Foi-se brincando à escola, inclusive. E se alguns obtiveram sucesso, muitos houve que abandonaram a escola, porque não tinham material, não tinham dinheiro, não tinham condições para ficar numa escola que não os protegia, que não os acarinhava, que não lhes dava as condições de aprendizagem. O emprego era uma miragem. lembro-me ainda quando, para ser professor, se usava o artigo 138 do Código Civil, artigo sobre interdição, felizmente revogado, e as pessoas não podiam aceder ao ensino. Várias pessoas cegas com cursos superiores pediam na rua porque não tinham emprego quando não havia nas nossas escolas o ensino da música. São questões que têm que ser ditas, porque vivemos, como já disse, numa farsa. Um discurso inclusivo, bonito, mas uma prática excluente, vergonhosa. Esta é que é a realidade. É contra esta realidade que nós temos que continuar a lutar. Não nos envergonha a história da APD, mas envergonha-nos a história dos poderes políticos que foram criando uma teia de mentiras que pouco fizeram para construir a sociedade inclusiva. Talvez tenha gasto muito dinheiro. Não sabemos bem, sabemos que muitas vezes muito mal. E gastou-se mal exatamente porque não ouviu aqueles que sofriam, aqueles que estudaram, aqueles que sabiam. A deficiência não é um privilégio, é uma condição. Mas a deficiência, por ser uma condição, exige que todos os cidadãos tenham os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, as mesmas condições de vida. É certo que a pobreza cresce outra vez. No Alentejo há a experiência da mendicidade, das pessoas com deficiência que viviam as suas vidas pedindo esmola nos montes dos grandes latifundiários, algumas vezes mordidos pelos cães e apedrejados. São histórias que custam ouvir, sentados nos gabinetes ou nas cervejarias, comendo e bebendo bem, mas que custaram a sentir àqueles que sofriam esses vitupérios que indignam uma sociedade dita cristã. Onde estará o mandamento do Senhor Jesus? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quem é que não se envergonha destas situações verdadeiras? Falta fazer uma história completa. E quando se fizer essa história completa, teremos consciência da grande teia, da grande panaceia de discursos, de promessas, nos areópagos internacionais onde se apregoa que Portugal é um país inclusivo. Não é. Nós temos propostas. Há uma ideologia incluente em parte da sociedade portuguesa. Mas hoje, por exemplo, o que faz a comunicação social? Nós mandamos uma nota, nós pedimos a comunicação social. Hoje divulga a deficiência, divulga os sofrimentos, não para resolver, mas para fazer negócio, para espalhar o choradinho, para intoxicar. Isto não é inclusão. A Constituição da República faz incumbir ao Estado o direito da pedagogia da inclusão. Onde está esse direito? Como se consubstancia esse direito? A Constituição de 25 de Abril é, efetivamente, uma das constituições inovadoras na Europa ao estabelecer os princípios que a Convenção haveria de consagrar e que foram sendo implementados a partir das Nações Unidas e de outras organizações internacionais. Portugal praticamente não participou na redação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Foi a Associação Portuguesa de Deficientes, através das suas filiações internacionais, que foi contribuindo com milhares de limitações, sacrifícios imensos, noites perdidas, para apresentar propostas que vieram a ser acatadas na Convenção. Por isso mesmo, temos o direito de dizer a verdade. Temos o direito de não estar contentes, de negar a teia da mentira e da retórica, e exigir a teia do direito. A inclusão não é uma questão de caridade, é uma questão de direitos humanos. A inclusão tem princípios. Os deficientes são os verdadeiros peritos em tudo quanto diga respeito à deficiência. Nada sobre nós, sem nós, é um princípio sagrado e universal que rejeitamos que seja vilmente violado, como está sendo em Portugal. Não. Não podemos continuar a consentir isto. Sei que esta mensagem talvez não agrade, mas eu sou feio e não vim para aqui para agradar, vim para dizer a verdade. Nada me prende. Diz o poeta que nada o prende ao presente, só ele é o enganado. Não nos prende nada ao presente, só somos nós enganados. Prende-nos o constituir, o deixar aqui o legado de luta pela inclusão às gerações futuras. Nós fizemos o nosso percurso. Tivemos muitas derrotas e poucas vitórias. Mas tivemos muito esforço, muito sofrimento, muitas horas e muitas dedicações que nos orgulham e que nos honram pela dignidade da pessoa humana. A inclusão não se faz com discursos. A inclusão faz-se com requisitos. Nunca ouvimos os nossos poderes políticos discutirem connosco quais são os reais requisitos da inclusão. E cada dia há novos retrocessos. A paz é requisito fundamental da inclusão. A guerra é antagónica à inclusão. É o crime da humanidade contra a humanidade. Portanto, uma das primeiras lutas das organizações incluentes é o imediato início de conversações e discussão de todas as guerras em todo o mundo. Não se condena uma guerra, condenam-se todas as guerras como antagónicas à dignidade da pessoa humana e à inclusão. Não nos escondamos em falsos discursos, em falsos argumentos. Tomemos o direito, tomemos a declaração, tomemos a convenção, tomemos a declaração de Madrid, tomemos a declaração de Harare, tomemos a declaração de Salamanca, tomemos a lei e os preceitos das organizações internacionais. E ouçamos as organizações de pessoas com deficiência. Por muito discurso, por muita verborreia que se faça, sem participação das organizações das pessoas com deficiência, a inclusão será miragem. A inclusão não será bandeira rasgada, usada nos areópagos internacionais, mas desprezada no território, desprezada pelos poderes políticos. Lamenta-se que o poder local democrático que outrora foi aliado se tenha desvanecido nos apoios. No Alentejo convidámos todas as autarquias locais para participar. Nenhuma respondeu. É um facto que falta muito. Essa aliança debilitou o nosso trabalho. É que no interior, se é difícil aqui, diga-se no interior onde não há transportes adaptados, onde não há capacidade de ter colaboradores, onde não há, hoje, cada vez mais, declina o trabalho voluntário. E porquê é que declina o trabalho voluntário? Porque as pessoas perderam a confiança num poder que transplanta qual espelho para os voluntários os erros e vícios que vai suportando e alimentando e escondendo. Esta é a verdade. E por isso mesmo temos que deixar aqui as nossas comemorações acabaram. Mas colámo-las às comemorações de Abril. A nossa história já foi-se fazendo, mas os próximos 50 anos terão que ser firmes na construção da sociedade inclusiva. A Delegação Digital Évora propôs em 2019 que a década 2020-2030 fosse proclamada a década da inclusão. Nem resposta. E que vai ser feito da Estratégia Europeia para a Deficiência de 2030? Provavelmente o dinheiro desvia-se para o armamento e as pessoas com deficiência continuam a sofrer a fome. São verdades. Lamento dizê-lo. Vós que lá do vosso império prometeis um mundo novo, calai-vos que pode o povo querer um mundo novo a sério. Nada sobre nós sem nós.
Muito obrigada, professor Cardoso. Muito obrigada, professor Cardoso. Passo agora a palavra ao Jorge Gouveia, da Comissão Executiva da CNOD.
Ora, boa tarde a todos. Em nome da CNOD, agradecemos o convite que a APD nos presenteou para estarmos aqui presentes. E temos aqui duas ou três linhas para assinalar este ato. Excelentíssimos senhores, a Confederação Nacional de Organizações de Pessoas com Deficiência saúda a Associação Portuguesa de Deficientes no dia do seu 51º aniversário, hoje, no encerramento oficial das comemorações dos 50 anos da APD. Celebra-se um marco histórico na luta pelos direitos das pessoas com deficiência por uma sociedade inclusiva. A APD foi fundada em 1972, durante o fascismo, foi formada por pessoas com deficiência, para todas as pessoas com deficiência, com o principal objetivo de representar e assegurar os seus direitos, sensibilizando a população em geral e, em particular, as pessoas com deficiência, para os seus direitos consagrados na legislação e para a necessidade da sua efetivação. Foi criada uma perspectiva no cumprimento dos direitos humanos e não como uma associação caritativa. A APD é uma associação singular em Portugal porque representa todas as pessoas com deficiência, independentemente do tipo de deficiência, causa ou origem da mesma. A APD esteve envolvida em todos os processos que potenciaram o progresso legislativo e social da área da deficiência. Em resultado da sua luta, conseguiram conquistas muito importantes para as pessoas com deficiência. No entanto, verifica-se a necessidade da existência de uma estrutura coordenadora das organizações que intervinham nos vários domínios da problemática da deficiência e que essa fosse a interlocutora das aspirações das organizações para pessoas com deficiência junto dos órgãos do poder. A formação da CNOD, Confederação Nacional das Organizações de Pessoas com Deficiência, deu-se em 1980, por vontade das associações, tendo como objetivo unir e organizar as pessoas com deficiência na luta por uma vida de pleno direito, dando seguimento ao espírito das associações de e para pessoas com deficiência, formadas antes e depois do 25 de Abril, que denunciavam e lutavam por melhores condições de vida. A APD foi uma das organizações que ajudou a fundar a CNOD e tornou-se sua associada. A APD tem uma escola de desporto adaptado, promovendo o desporto das pessoas com deficiência em várias modalidades, como o basquetebol em cadeia de rodas, a natação, o atletismo, ténis de mesa, entre outras modalidades. A recente exclusão arbitrária da APD do programa Desporto para Todos, pelo IPDJ, coloca em causa o trabalho da inclusão das pessoas com deficiência através do desporto. Mas ainda existe muito a fazer por uma sociedade plenamente inclusiva. Mesmo em relação à legislação já existente, ainda há muito que melhorar no que respeita ao investimento público que permita a sua plena aplicação, nomeadamente no que concerne às medidas de inclusão, como sejam a melhoria das acessibilidades físicas e digitais, bem como comunicacionais, mas também no acesso à educação, à saúde, à proteção social, ao emprego ou à habitação. Mas não é só no que diz respeito à acessibilidade que falta cumprir a legislação em vigor. Não se cumprem as cotas estabelecidas para o emprego e, apesar de todas as promessas, não existe investimento suficiente em formação profissional e em novas tecnologias que permitam um desempenho condigno das funções laborais. A falta de acesso à educação e ao emprego perpetua a situação de pobreza das pessoas com deficiência. Portugal é um dos países mais desiguais da Europa e essa situação tende a piorar com a situação que se vive atualmente, com o brutal aumento do custo de vida, sem que os apoios sociais e os salários acompanhem essa subida. Para além disso, não há investimento na medicina preventiva, visando evitar o aparecimento de doenças crónicas ou o evoluir desfavorável das situações médicas existentes, o que promova o bem-estar das pessoas com deficiência. Também essencial à integração na sociedade e ao bem-estar, enquanto cidadão, é o acesso a uma intervenção ativa, seja através do usufruto da cultura, do desporto, mas também na participação da sua vida cívica e política. As pessoas com deficiência devem poder exercer de forma plena os seus direitos, sob pena de a sociedade perder um contributo essencial para o seu desenvolvimento harmonioso que só se consegue quando todos os cidadãos podem aceder a uma cidadania plena. É fundamental o papel do movimento associativo ligado à deficiência para a concretização do desejo de uma sociedade mais justa. Temos de nos manter unidos e focados na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. O movimento associativo das pessoas com deficiência tem visto a sua atuação maniatada por ameaça e concretização das estratégias de asfixia financeira impostas pelos organismos estatais, que tendem a orientar a atuação do movimento associativo dentro de limites estabelecidos por esses organismos. Esta é uma situação inaceitável, já que o movimento associativo tem o conhecimento de quais as áreas que necessitam de maior intervenção e que, de forma a mesma, deve ser efetuada. A CNOD, representante a nível nacional e internacional do movimento associativo das pessoas com deficiência, cabe continuar a lutar para que, através da unidade do movimento associativo, sejam ouvidas as vozes daqueles que não são ouvidos, rumo a uma sociedade mais justa e inclusiva. É com força de todos que iremos fazer ouvir a nossa voz nas tomadas de decisão dos órgãos competentes e dar corpo ao nosso lema: nada sobre nós sem nós. A CNOD e a APD tiveram, têm e continuam a ter um papel essencial na inclusão das pessoas com deficiência em todas as vertentes da sociedade portuguesa. Um bem-haja à APD.
Muito obrigada pela sua intervenção. Passo agora a palavra à Ana Sesudo, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APD.
Boa tarde. Excelentíssima Senhora Presidente da APD, cara amiga Gisela Valente, excelentíssimos senhores deputados que atenderam ao nosso convite e nos quiseram honrar com a vossa presença, excelentíssimo senhor Jorge Gouveia, representante da CNOD, excelentíssimos senhores representantes e aqui de diversas estruturas sindicais, de organizações da área da deficiência, de diversas organizações de diversas áreas da nossa sociedade, coletividades, confederações, representantes do poder local que entenderam acompanhar-nos nesta celebração, excelentíssimos dirigentes da APD e sócios da APD, minhas senhoras e meus senhores. Eu prometo ser breve porque a hora já vai longa e é inevitável neste dia que nos vamos repetindo, mas eu acho que é essencial reafirmar as diversas ideias que aqui já hoje foram levantadas. A nossa organização está com certeza de parabéns pelos 50 anos de atividade intensa dedicada à causa das pessoas com deficiência, com todas as dificuldades que lhes estão associadas. Ouvimos há momentos as palavras de um sócio fundador que nos desenhou um historial daquilo que foi a atividade ao longo destes 50 anos, meio século já. E eu não posso deixar de salientar a coragem dos seus fundadores, que conseguiram afirmar-se ainda no período de Estado Novo, tendo em conta sobretudo aquilo que era o sistema repressivo que lhe estava associado. A eles devemos a afirmação pública dos direitos das pessoas com deficiência, recusando liminarmente os conceitos assistencialistas que ainda hoje existem na nossa sociedade, mas que eram muito mais evidentes e generalizados naquele tempo. A eles devemos a ideia básica de que as pessoas com deficiência não precisam de caridade pública, mas do reconhecimento de direitos humanos. A associação foi criada com um estatuto absolutamente independente, hoje definido como uma organização não-governamental, e assim se manteve até ao presente. Estatuto particularmente importante porque só assim consegue manter-se fora das influências dos poderes instituídos e garantir a absoluta defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Nesta longa caminhada, a vivência da APD decorreu a par e passo com a evolução destes direitos, de que foi um agente ativo e permanente. Foi sob proposta da Associação que, em 2006, foi aprovada a Lei Antidiscriminatória, Lei 46/2006, de 28 de agosto, que proíbe e pune a discriminação em razão da deficiência. Foi um marco importante na luta das pessoas com deficiência e mantém-se atual, lamentando apenas que a sua aplicação não tenha correspondido às expectativas. Na verdade, a lei carece de regulamentação adequada, que nunca foi feita, e isso dificulta que dela possam ser tirados todos os efeitos necessários para as pessoas com deficiência. Relembro ainda que em dezembro de 2006 foi aprovada na Assembleia Geral da ONU a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que já aqui foi relembrado a grande participação também da APD, foi assinada pelo governo português em 2007 e ratificada por esta Casa em 2009. Foi um momento particularmente importante para todos nós, e quando digo para todos nós, digo mesmo para toda a sociedade. A comunidade internacional reconhecia os direitos das pessoas com deficiência, retirando-as formalmente desse mundo assistencialista que dominou as décadas anteriores e que constituiu a razão por que foi criada a APD. De igual modo, refiro o Decreto-Lei 163/2006, de 8 de agosto, que revogou o anterior 123/97, de 22 de maio, onde foram definidas as normas técnicas de acessibilidade. A insuficiência do anterior decreto e a necessidade da nova legislação era uma luta desenvolvida pela APD há já alguns anos. A redação deste novo diploma teve também uma participação significativa da APD. Quer a Convenção Internacional e a sua ratificação em Portugal, quer o decreto que regula as acessibilidades, foram marcos importantes para os direitos das pessoas com deficiência que deveriam ter resultado numa melhoria significativa da sua vida. Mais uma vez aqui refiro. Infelizmente, em ambos os casos, fosse por falta de regulamentação adequada ou, sobretudo, por falta de vontade política, muitas dessas esperanças foram e continuam guradas. O ato legislativo é sempre importante, mas as questões práticas que dele decorrem são muito mais relevantes. Exigem, contudo, refiro mais uma vez, ou melhor, reafirmo, exigem, contudo, vontade política para o fazer. E as pessoas com deficiência não encontraram nos órgãos do Poder Executivo essa vontade. O futuro da nossa associação será, ou assim desejo, convictamente, continuar no mesmo caminho que foi traçado pelos fundadores e continuado pelos seus sucessores ao longo destes 51 anos de atividade. Seja quem for que tome as rédeas da governação de Portugal, contará sempre com uma postura determinada da parte da APD, no seu projeto de defesa intransigente dos direitos das pessoas com deficiência. E porque a independência que tanto preservamos será a melhor garantia de que tudo aquilo que diz respeito às pessoas com deficiência terá de ser tratado com elas próprias, continuaremos a afirmar aquilo que já hoje aqui ouvimos: nada sobre nós sem nós. Compete-nos identificar e enumerar todas as nossas dificuldades, reivindicando a sua solução enquanto direito que nos assiste. Não nos parece que falte legislação, mais uma vez digo. Falta é a regulamentação necessária e o cumprimento da mesma. Falta vontade política. Por isso continuaremos também a denunciar todas estas anomalias e atropelos, pugnando sempre pelos direitos das pessoas com deficiência. Direitos que entendemos serem direitos humanos, legítimos e universais. Por fim, gostaria de deixar os últimos agradecimentos. Em primeiro lugar, ao coro, que mais uma vez nos honrou com a sua participação, por mais uma vez aceder ao convite que a APD fez. Relembro que são variadíssimas já as ocasiões em que temos o coro ao nosso lado e, portanto, o nosso obrigado. Agradecer a todos aqueles que acederam ao convite de estar aqui presentes e que já aqui referi: estruturas sindicais, organizações da área da deficiência, organizações de diversas áreas da nossa sociedade que souberam, ao longo destes 50 anos, estar ao nosso lado, entender aquilo que eram as questões fundamentais, os princípios e objetivos da APD, entenderam-nos como objetivos para si próprios, porque é disso que se trata, quando dizemos que esta é uma questão que é de todos. E, portanto, o meu agradecimento em nome da APD para todas estas estruturas, organizações, confederações, que, não sendo da área da deficiência, souberam estar ao nosso lado. Isso foi muito, muito importante para o caminho que a APD traçou até hoje. Um agradecimento óbvio a todos os trabalhadores que, ao longo destes 50 anos, trabalharam na APD, aqueles que cá estão e aqueles que já não estão. O nosso muito, muito obrigada. Mais uma vez, um agradecimento aos sócios fundadores e um agradecimento às centenas de dirigentes que passaram por esta casa, pela APD, ao longo destes 50 anos, e dizer que continuamos a contar com todos estes que aqui referi, para a construção de um mundo realmente mais justo e verdadeiramente inclusivo, como aqui já foi dito, um mundo construído por todos e para todos. Obrigada a todos.
Muito obrigada. Peço só mais um pouco da vossa atenção. Eu gostaria de chamar agora aqui ao pé de nós, se quiser depois dizer algumas palavras, pode estar à vontade para fazer, o Dr. João Bernardino, Presidente da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, que gentilmente decidiu oferecer à APD, em nome da nossa Presidente Gisela Valente, a medalha e o diploma de mérito associativo pela passagem do 50º aniversário da APD.
Muito obrigado. Penso que está-se a ouvir bem. Esse é que está ligado, não é? Está? Ouve-se melhor assim? Este está ligado. Está? Está-se a ouvir bem? Antes de mais, muito boa tarde a todas e a todos. Permitam-me que, em nome da Confederação Portuguesa das Coletividades, traga hoje aqui, a este aniversário, traga aqui não só a nossa solidariedade, a nossa presença e a nossa integração neste testemunho de valor, de determinação, de memória, que aqui foi dito hoje pela mesa, trazer aqui também a nossa solidariedade. Eu não vou ser longo, até porque o momento que me deram foi para entregar aqui a nossa medalha. De facto, a Confederação Portuguesa das Coletividades decidiu atribuir à sua associada APD, que nos honra muito ser associada da Confederação, e como sabem a Confederação está também a comemorar, vai iniciar a 31 de maio os seus 100 anos, naturalmente, em prol do associativismo, e a APD é um orgulho inserida em todo o trabalho do movimento associativo, é um orgulho muito grande levarmos por diante em conjunto todos estes objetivos, como já foi dito, todos estes objetivos do movimento associativo. Uma sociedade sem movimento associativo e com movimento associativo que temos no nosso país, seria uma sociedade triste, tristonha, sem valor, sem seiva, sem utopia, como já foi dito. Muito obrigado por todo o vosso trabalho. Muito obrigado por tudo aquilo que têm proporcionado à nossa sociedade. Em nome da Confederação, dizer-vos, nós próprios, noutras áreas, incluindo a vossa e também todas as outras áreas do movimento associativo, desportivo, recreativo, cultural, queremos levar por diante uma batalha muito grande, que estamos a fazê-lo, para que os nossos anseios, tal como vocês disseram aqui hoje, sejam ouvidos. Infelizmente, está tudo dito. Toda a gente sabe quais a importância, o valor que o movimento associativo transporta para o bem-estar da nossa população. Mas falta cumpri-lo. Essa é que é a grande determinação. E ao longo de anos, e nós, Confederação, temos vindo a dizer isto aos poderes constituídos, que é preciso cumprir a Constituição, que é preciso traduzir em valor, em legislação, nos orçamentos de Estado, aquilo a que temos direito, e infelizmente isso não se tem cumprido ao longo de todos estes anos. Mas vamos elevar esse patamar, porque não é possível continuar a ignorar o valor, a importância que o movimento associativo acrescenta aos anseios que o nosso país quer levar por diante. E de maneira nenhuma, ainda por cima, nos momentos que atravessamos, próximos de 50 anos do 25 de Abril, a defender uma Constituição. O que nós necessitamos é defender esta Constituição que tem consagrado dentro de si aqueles valores que hoje aqui foram falados. É por isso também que o movimento associativo batalha, pugna, é defender esta Constituição, os seus valores e o que ela tem e defende em relação ao movimento associativo. Por isso tudo, em nome da Confederação, de todo o movimento associativo, dizer-vos muito obrigado, contem connosco, nós contamos convosco e aqui perante todos, entregar-vos não só o diploma, como a nossa medalha de honra da Confederação à nossa APD, que muito orgulha o país e o movimento associativo que criámos ao longo de tudo isto. Muito obrigado pela vossa batalha. Gisela, a respectiva medalha.
Muito obrigada.
Ora, muito bem, chegamos assim ao fim da nossa sessão. Resta-nos agradecer uma vez mais a vossa presença, desejar a todos um bom regresso a casa. E damos assim por encerrar a sessão. Muito obrigada.